que é o mecânico? O que diabos eu estou lendo?
Aqui é o Grande Vida e a verdadeira identidade do Josh, que é o Kiko.
Aqui é o The Altry. I like large french fries, but not a fried chicken.
Não.
É isso aí.
Esther Sara, ontem nos atrasamos, tivemos essa bela introdução, mas nada que um batizado dessa não resolva.
É, eu sou o Warrior e não sei de porra nenhuma.
Caralho, eu tenho que aqui pedir as palmas do participante pela intro. Pela intro.
Cara,
parabéns, boa. Parabéns.
Oi.
Ei, mano, o cara não cansa de surpreender, mano.
Quem
esperava, ó, todo mundo que esperava que ia ser uma gravação ordinária, com o Fruna, mas o cara me chega com uma gaita, mano.
Mano, eu fiquei. Eu peguei essa gaita pra tentar que saba, fiquei ensaiando esse pra fazer sair tudo desde o início da semana,
mano. Mano, eu já falei, a gente tem que mudar o nome desse podcast pra Quilantoscast.
Não, cara, que isso.
Eu acho um dia, já que ele tá meio assim, deixar pelo menos um dia escrito que não consegue, cara, porque mano, né?
Mas enfim, né? Até que enfim, nós alcançamos o mangá. Depois de 5 meses aí de programa, estamos aqui reunidos pra falar sobre a parte 8, mas não vai ser um programa sobre a parte 8. Engraçado, não é?
Vamos aqui falar sobre a parte 8, só que não é sobre a parte 8. Pera, plot twist, assistam um canal Omecânico.
Ah, não, para com essa porra, mano.
Plot twist, nossa senhora.
A gente já fez o jabá pra caramba, mas...
Já fez o... Pô, já não basta no programa, no último programa, vai fazendo isso aqui também, caralho.
O mecânico merece.
O mecânico merece todo o nosso amor.
O mecânico é tão humilde que ele tá reclamando...
Como é que é
isso? De jabá do próprio canal dele, tá ligado?
Humildade, né, mano, porra.
É, mas... humildão.
Falando nisso,
eu
vou ver se tem vídeo novo, né?
Já saiu. Estamos aqui reunidos para falar sobre a parte 8 de JoJo's e Adventures de JoJolion. Mas, diferente dos outros programas, JoJolion não acabou. Ela está continuando. Tanto que está em ato aí. Entrou em ato recentemente.
Então, capítulo 59.
Como a parte 8 ainda não acabou, e pra evitar os desavisados que estão evitando spoilers, essa parte vai ser completamente ira, não vai ser limpa de spoilers, mas a gente vai fazer o máximo pra não dar spoilers. Antes de começar o programa, a gente vai em ritmo de Natal, quem não é, Grande Vida? Tá chegando aí, finalmente eu tenho...
Coloca a Simone cantando, então é Natal,
não, não, não,
e
não,
o que
favor,
você
fez? Eu já fico excitado ao imaginar que na próxima semana o podcast, o desgraçado maldito de Trouxa Guerra Até Nós, o famoso podcast Plot Hole, vai sair e eu me encontro excitadíssimo com o release desse programa. É, como eu avisei aqui, não é? Semana que vem... vai ser o podcast de Plot Hole. E você já deve ter percebido que é a primeira vez em muito tempo que o podcast sai semanalmente. É, por favor, eu peço que vocês não se acostumem com isso. Isso é só como presente final de ano pra vocês. Tá, a gente tá dando
isso porque nós estamos à toa, não temos faculdade, praticamente ninguém tá trabalhando.
Não, esse aí vai sair no corte. Esse aí vai sair no corte.
Vai ser um cast isso é por semana.
A gente tá dando o nosso máximo agora pra poder entregar esses casts na data, porque a partir do dia 11 de dezembro nós estamos de férias. Ou seja.
Aê! Caraca, mano, é muito texto. Nego não faz porra nenhuma e ainda faz férias.
Pois é, né?
Ah, é que nem o povo das greves. Ah, a gente tá de greve, mas as férias tá chegando. Vamos voltar pra falar que a gente voltou, mas vamos entrar de greve daqui 3 dias. Quer dizer, entrar de férias daqui 3 dias.
O fato, com férias eu falo, não vai ter gravação, não vai ter esse ano, não vai ter mais gravação de JoJocast, agora a gente só vai gravar ano que vem. Então é isso, vamos aí falar parte sobre 8. Parte 8 de JoJo no ritmo de Natal.
Jingle Bell.
Vai subindo a música.
Não é Jingle Bell, é Roberto Carlos.
JoJo é a 8ª parte de JoJo's Bizarre Adventure, publicada pela Ultra Jump a partir de maio de 2011. Então, literalmente, não é a primeira parte que acontece na época que ela foi escrita. Mas, como boa parte da fanbase só foi conhecer Jojo depois de 2005, então, né, entre aspas, a parte mais recente.
Em 2011, que é o mesmo ano do Stone Ocean.
O Stone Ocean é em 2010, não? Ah, não, é 2011.
Não, é 2011.
2011. É meio que ele começou a fazer o George Orwell em... batendo ali.
Stone Ocean é 2011?
É. Não é 2011.
Steel Ball
Run. O quê?
Não, é o tempo cronológico.
Ah, o tempo assim. Cronológico.
E também foi publicado em 2011, Stone Ocean. Stone Ocean não, Jojo Olion.
É, então, porra.
Mas, enfim, Jojo Olion é a continuação de Steel Ball Run. Pode-se dizer que era a parte 2, mas na verdade era a parte 8. E ela conta a história do jovem garoto sem identidade chamado Josuke Higashikata. Mas espera aí. Josuke Higashikata não era o protagonista da parte 4? Exatamente, e ele também é o protagonista da parte 8. Ele, na verdade, é o cara que volta no tempo pra poder salvar o Josuke. Tá aí, tá explicado.
É, exatamente.
Não, vamos bugar o
povo. Não, não, ele rouba o tempo. O parte 8 ele usa um kanji diferente do Josuke da parte 4. Porém, o segundo kanji, o Suki, continua o mesmo pra manter a
função de outro.
O nome dele é Josuke, só que ele não tem nada diferente.
Uhum. Ele é outro Josuke. E assim como...
Ele é literalmente outro.
Uhum. Assim como o protagonista compartilha do mesmo nome da parte 4, o cenário em que a parte 8 acontece também compartilha compartilha da mesma cidade, ou seja, a parte 8 também acontece em Moriyoki.
Só que Moriyoki é diferente.
Seria a Moriyoki atual, né? A Moriyoki dos dias de hoje.
Não, é mais ou menos, porque o Morio da parte 8 era do outro universo, caralho.
Então, tô falando.
Não é a mesma.
Eu tô falando, é como se fosse o Moriyoki nos dias de hoje.
É, faz isso.
É,
só que de outro universo, gente, por favor.
Uhum.
Galerinha, please.
Só que em volta dessa Moriyoki, ou da parte 8, existe uma barreira gigante, um muro de pedra. O nome desse muro é o muro...
Dona de Tenho.
É o...
The Wall.
Moriyoki.
Não, mas aí que tá, esse é do mesmo... A parte 8 compartilha do mesmo universo de Shinjuku do Kaji, né? O Fantasma dos Gigantes.
É só que, tipo, na hora que eles pensam que vão achar uma nova humanidade fora dos muros, eles vão entrar numa cidade muito legal, muito cheia de loucuras, com gente de quatro bolas.
Opa, calma.
Cheia de bizarrice.
Vamos tirar. O nome dessa muralha que cerca a cidade de Moriyoki é Wozai. Trazendo em português, Muros dos Olhos.
Que surge, que...
Ou se você for um pouquinho, o All Eyes pode também ser Alzheimer, que é o que o Araki tem. Trocadilho muito idiota.
Olha só um trocadilho, né? Quem esperava por isso?
Pais apareceram em volta de Moro depois do... Por algum motivo... Depois da tsunami que aconteceu em 2011.
É verdade, ele se usou de alguns eventos que aconteceram na vida real pra... E se apropriou deles no mangá dele.
Isso que o povo gosta.
Oh. O Araki não é bobo. Interessante, o Araki usou essas coisas e ninguém caiu de pau nele. E você lembra que a Clamp fez algumas coisinhas lá no mangá dela X? Até hoje não pode continuar porque o povo tem medo que ela é tipo Simpsons, né? Prevendo a desgraça. E pois é. Não, aqui está o desabafo de uma pessoa que lê aquele trem e elas não continuaram.
Deixa eu falar uma coisa, Simpsons não previu porra nenhuma. O Simpsons tem 300 mil episódios. Qualquer coisa no mundo já aconteceu no Simpsons.
Aham. Uhum. Há muito tempo atrás tinha um cara que ele adivinhava o nome das pessoas, só que ele não adivinhava, porque ele falava 35 nomes por segundo. Algum deles tinha que ser, não é?
É que nem um vídeo que eu vi, acho que muitas pessoas vão querer me matar nessa hora, sobre o... Explica mais ou menos.
Censurado.
Censurado. O vídeo de... Ele fala sobre a pessoa... O cara fala mil e uma coisas. Uma daquelas mil que ele fala, uma hora vai acontecer. E na hora que acontecer, vai dar o crédito, entendeu? Então, previsões, assim, realmente não existem.
É tipo o maluco que falou... Nossa, vai cair um avião no time brasileiro.
Sério, censura,
um
eu tenho que falar do nome do cara.
O que, mano? Tu acha que... processar a gente...
E vai.
Não, pior que ele não vai.
Não é por causa de processo, porque eu odeio ele mesmo.
Então, por isso que eu tô falando.
Não odeia ele, cara. Uhum.
Mano, eu tenho um segredo.
Você é fã dele. Aqui
Não, eu sou inscrito no canal dele.
Ah, mas
eu sou
fã. Eu também sou.
Não, mas quem é que não era?
Derruba da cara.
Quem é que não era? Voltando à parte 8, como nós já falamos, a história conta a jornada do jovem Josuke Higashikata, de não sei quantos anos ele tem, mas...
É 19.
Obrigado.
Não, na verdade... eles aceitam que ele tem 19.
Não, na verdade, se a gente for considerar o Josuke, a partir de hoje, tipo, um ano. Menos de um ano, cara.
Ah, é verdade, mas, né? Tipo, se você for considerar o que...
Faz sentido porque...
O Josuke que tem menos de um ano de idade.
Em aparência, ele tem 19 anos de idade.
O 19, eles assumiram... Tá lá na... Se você for ver na Wiki, tá lá. 19, tenta-se. Tá, eu acho que no mangá tá escrito tenta. Não tá escrito tenta, tipo, porque o mangá tá japonês, mas tá.
Ah, o Wiki a gente já pode desconfiar muito, né?
É.
Mas é o que a gente tem, né?
É, não, a Wiki é uma coisa muito interessante. Você tem que saber peneirar ela pra você também não ser retardado. Tipo o pessoal que fica, ai, o nome do capítulo é Crazy sei lá das quantas.
Ah, não,
aí sai um trem traduzido e fica, ai, mas na Wiki tá assim. Aí você entra na Wiki e tá com isso, você fica, ué...
Mano, eu odeio essas pessoas que, tipo, o cara vai lá e fala, nossa, o nome do protagonista da parte 7 é Joãozinho do... Aí eu vou lá e falo, não é isso, porque tá na Wiki que é diferente. O cara vai falar, ah, nossa, você
não, tipo,
Wiki,
cara,
como você é retardado.
Não, a Wiki é uma faca de dois gumes. Não, tipo, então, a Wiki é uma faca de dois gumes, ela é ótima pra vocês. A Wiki é a Wikipédia. Você tem que saber usar. Tem que saber usar, só isso.
Mas qualquer coisa, só lá na Wiki e modificar.
Mas aí você... É, você provavelmente deve estar com dúvida. Você que nunca leu ou escutou a parte 8. Por que é que o Josuke tem menos de um ano de idade? Eu tenho o maior prazer de lhe responder. Porque o Josuke é... Eles são dois homens. Ele é a fusão de dois homens. O quê? Virou Dragon Ball Z? Não, não virou Dragon Ball Z. Ele é a fusão de dois homens.
Não.
Ele não é literalmente, ele não é tipo só porque ele fez o fusão.
É uma coisa meio complexa. Basicamente, um homem... Já pode falar o nome do pessoal ou...
Pera aí, como falar isso não, sem dar spoiler? Porque explicando como o Josuke são duas pessoas é basicamente um spoiler. Então dá uma...
A gente falar que o Josuke são duas pessoas já é spoiler.
É.
Não, mas eu acho então, que...
Eu acho que falar de Jojo evitando spoiler é meio complicado.
A gente não vai...
É melhor dar todos os spoilers.
Não. A gente vai tentar dar a menor quantidade de spoilers possível, mas tem alguns que a gente não vai conseguir escapar, infelizmente.
O Josuke é a fusão do Kira com o maluco que tem cabelo engraçado.
Josefume Kujo.
É o Josefume.
Explicando melhor, o Josuke, ele é a fusão do Yoshikage Kira desse universo, que possui o stand Killer Queen. E do
que é o Jotaro.
Que é o Jotaro desse universo.
E o Josefume Kujo, que possuía o stand Software and Wet.
Ninguém sabe quem caralho é esse filho da puta.
Verdade.
Só tem imagens dele, só tem imagens.
O que...
Ele aparece já.
Ele tem o cabelo do Josuke. O Josefume é igual o Josuke, só que os cabelos na parte dos lados eles são raspados.
Essa falha que eu dei é porque, tipo, eu tive que comer alguns volumes do mangá pra poder participar, porque tá entrando de elite, né?
É, mas, tipo, deixa eu explicar. Nossa, aqui, o Josuke, ele é uma fusão, só que não é uma fusão necessariamente. Basicamente, o Josefume, quando ele viu que o Kira tava morrendo, ele usou uma propriedade da Hokakakatri, que a gente vai explicar mais tarde. Basicamente, transferiu, ele queria transferir a consciência do Kira pro corpo dele, pra que o Kira pudesse continuar vivendo pelo corpo dele. Mas aí, não funcionou exatamente assim. Ao invés disso, meio que misturou...
Misturou os dois. Algumas partes do Kira foram parar. Algumas partes dele foram parar.
Características do Kira foram parar para o Josefume, como as bolas dele, por exemplo. E acabou que o corpo que era do Josefume, o corpo que era do Josefume, agora tem parte do corpo do Kira também. Por isso que diz que é uma fusão. O corpo original do Kira é um cadáver mesmo.
Aí, né,
veja bem, é como se o corpo do Josuke é o corpo do Josefume. Só que tem alguns aspectos do Kira que estão no corpo do Josefume.
Mas são muito poucos aspectos. São, se eu não me engano, as íris dos olhos.
Que são misturadas.
As íris, a língua e as bolas, basicamente.
Eu acho que o espaço entre os dentes pode ser alguma coisa.
O espaço entre os dentes Bem, mas e, ele... tipo, falam que ele se parece um pouco com ele, tipo... O Zefume não se parece com
ele. Pra mim, eu tenho uma teoria desse espacinho dos dentes dele.
Por favor.
Que seria, tipo... Não, a minha teoria é, esse espacinho faz a referência quanto à fusão, entendeu? Metade de um homem, metade do outro. Aí não junta completamente, é como se fosse uma...
Eu que mando
ali... É teoria besta.
Ele, por acaso, ele tem alguma... Um conflito de personalidade, de repente ele...
Não, ele só é muito inocente.
Ele é inocente.
Um quadro
inocente e outro quadro ele também tem... Mas isso é comum pra todos os jogos, então...
Não,
é pra gente, tipo, você...
Vamos... É tipo, ele é uma personalidade. Ele não é o Josefume ou...
Ele não é o Josuke.
Ele é uma nova personalidade, entendeu? Só que mais inocentezinho, ele tem... Isso.
Mas aí, o fato importante é que, como o Kira nesse universo, ele é o equivalente ao Jotaro. Logo, o Kira é um Joestar. Isso, só que ele não tem o sobrenome Joestar, não é? Mas...
Porque basicamente, ao invés da Holly se casar com o Sadao Kujo, ele casou com
o pai do Kira, o Yoshihiro.
Aí, não, mas eu acho que não é o Yoshihiro nessa versão, não.
Mas parece. E aparece.
Os nomes dos pais, vamos na Wiki.
Não tem nome do pai.
Não tem nome.
E é Yoshihiro, né, mano? Já que se nem o nome mudou...
Ah, vamos dizer que é o Yoshihiro.
Vamos assumir que é o Yoshihiro.
Mas aí, o Josefume, ele meio que também é um Joestar, só que de outra parte, é como se fosse meio que um bastardo. Olha só, até isso eles pegaram do universo clássico.
Essa foi a parte que eu não entendi, por quê?
Eu acho que, a minha teoria é que a família Joestar, diferente da família Joestar antiga, que era só uma linha familiar, acabou se dividindo, tá ligado? Johnny teve um filho e o filho dele teve dois filhos que tiveram duas famílias separadas.
É mais ou menos isso.
Pode ser também.
Eu acredito que deva ser algo do gênero.
Provável,
é tipo aquele primo distante.
Mas...
É interessante. O Josefume tem a marca do Jossa no pescoço, barra bomba.
O Kira, ninguém sabe se o Kira tem ou não. É porque não mostrou, né?
Ele apareceu pelado, mano, mas tipo... Eu não lembro agora se dava pra ver o ombro dele.
Eu acho que...
Não, o Kira tem.
Mas enfim...
Eu não lembro de mostrar não, velho. Sério. Mas deve ter mesmo.
Se o corpo dele atual não tiver, porque as duas máquinas nascer se misturaram, alguma coisa do seguinte.
Não, o Josuke tem.
O Josuke tem. Não, então...
tipo assim, se vocês for reparar, na bolha tem uma estrela. Será que isso é algum significado de alguma coisa?
Porque as bolhas do Josefume original não tinham estrelas.
Mano, é que tipo, o Josefume, antigamente, o Stengel do Josefume, ele não tinha, ele não fazia as bolhas, tá ligado? Ele só pegava as coisas, tipo...
Ele só tirava a fricção.
Das coisas. Começo do volume lá, a bolha sai bem do lugar onde tá a estrela, se vocês for ver.
Tipo,
a fusão, isso, a fusão
que... da alma do Kira, como se fosse da alma do Kira. Mano, tá ligado?
A fusão deu do Kira com o Josefume deu poder no Soft and Wet. Tipo essas bolhas que estouram, tá ligado?
Então. Porque as bolhas. Eu acho que o Josefume original não estourava as bolhas, também.
Não, o Josefume original não tinha bolha. O Stein dele só pegava propriedade das coisas. As bolhas foram acionadas quando o Josefume se fundiu com o Kira.
Falando agora do stand do Josuke, que é o Soft and Wet. Isso ele herdou do Josefume, já que o Kira tá morto e o Killer não pôde prevalecer. O que eu acho? O Soft and Wet, ele tem o poder das bolhas, como já foi dito, ele solta uma bolha e ele consegue roubar a propriedade de alguma coisa. Por exemplo, tu tá andando, aí o cara solta uma bolha em tu, ele rouba a tua fricção, tu cai no chão e não consegue mais andar. Porque tu perdeu a fricção entre o chão e...
Cara, se tu pensar, é um poder... Caralho, tá ligado? Tu pode fazer tanta coisa com esse poder.
E o Josuke, é importante notar que ele é de ouro, vive tirando solução do cu. Então, um poder é com um monte de versátil desse, um cara que tira solução. É um cara OP, cara.
É overpower essa porra, mano.
Tipo, você pensa que ela só rouba, assim, no começo você fica... ela só rouba barulhos, etc e tal, mas não.
Será que ele rouba habilidade também, velho?
Aí a gente não sabe, né? Bola, assim. Mas o que eu acho aqui... Primeiro, o Soft and Wet não tinha habilidade das bolhas, como o Grande Vira já falou. Ele só tinha a habilidade de roubar a propriedade. O que eu acho é que alguma hora algum pouquinho, algum tracinho do Killer Queen vai. Ele vai aprender a usar alguma coisa do Killer Queen.
Eu acho que ele vai aprender o Killer Queen mesmo.
Eu acho que não.
Porque o cara vai usar dois estates.
Eu acho que ele vai ter o Softon Edge, mas com algumas habilidades do Killer Queen. E a gente nem sabe nesse universo do Killer Queen, ele explode as coisas.
Não,
nesse
explode sim.
Ele explode as coisas.
Nesse universo, os poderes do Killer Queen que foi mostrado, ele consegue soltar explodem. E ele tem um Shihachi ataque que entra dentro das células das pessoas. Eu não entendi direito.
Caraca. O Shihachi ataque dele, ele basicamente vai mandar vários Shihar de ataque que entram dentro da circulação da pessoa pra poder curar, porque a gente esqueceu de notar isso também, o Kira é um cirurgião nessa versão.
Não um assassino desgraçado.
E o Killer Queen, o poder do Killer Queen são as bolhas, tá ligado? O Killer Queen ele meio que solta bolhas.
Basicamente, o Queen do Kira de Jojolion tem o Killer Queen com o Stray Cat no original, só que no caso ele não tem o Stray Cat.
Que o Stray Cat substitui pelas bolhas, né?
Vai acabar que o Softwatch, aquelas anteninhas que ele tem, vai subir pra cima, vai virar orelhinha de gato.
Tá certo.
Vai começar a ficar rosa.
Do nada, assim, né? É divertido desenhar essas antenas dele.
Ele gosta de desenhar.
Ah, mas eu também falo. O Softwatch é muito bonito. Pô, tá tipo que
estende bonito. Parece Ultraman ele, velho. Sério?
Parece. Aí, é porque tem o Softon Edge pro... Engração, né? O Softon Edge do Josuke pro Softon Edge original é um pouquinho diferente.
Bem pouco é diferente. Tipo, ele é um pouco maior, ele é um pouco mais robusto.
Os personagens de Jojolion. Começando falando pela Yasuo, não é, mano?
Yasuo.
É uma boa personagem, velho. Tem muita coisa pra se desenvolver ainda.
A Yasuo, pra quem não sabe... A Yasuo é a contraparte do Koichi. Quem diria, não é?
Discutível.
Olha, eu acho que é tipo. É discutível, mas eu gosto de acreditar.
É porque é a mesma coisa que eu pensar que aquela Mandukira é a contraparte do Okuyasu, porque tem Nijimura no nome dela.
É, caralho, tipo.
Não, eu não diria que é contraparte.
Eu acho que é devido à importância dela. Importância tanto quanto.
Eu acho que se a gente fosse falar de contraparte, ela estaria mais pra contraparte da irmã do Koichi.
O Jobim, pelo que eu vi, ele puxou algumas coisas do Rohan, velho. Sério.
Mas
eu
o Jobim...
algumas coisas nele, assim.
Ele é um cara meio excêntrico também.
Sim, a carismática dele também.
Mas o Jobim...
Se eu falasse que a Yasuo é contraparte de alguém, eu falaria da irmã do Koichi, não do Koichi.
Mas a irmã do
Koichi... Eu falaria que Yasuo não é contraparte de ninguém. Essa história de contraparte é uma besteira do caralho. O Araki simplesmente quis repetir o sobrenome. Quantos Souzas você conhece na sua vida, cara? Não pode ter mais uma perda de uma família chamada Hiroshi no mundo? Ainda mais um universo diferente, mano.
Mas o Araki
tem que desapega das
contrapartes.
Mas o que?
Por que não implementar algumas coisas do Koichi nela, né, velho?
Tem algumas coisas implementadas do Koichi, que é, primeiro...
O fato de ser a primeira...
Ela ser basicamente o aliado principal do protagonista, ter sido a primeira a aparecer no mangá. Uh-huh. E... que mais?
Ela ter desenvolvido...
Ela sempre tá do lado dele.
Ela desenvolveu um stand sem querer.
Beleza.
O stand da Yasuo é o Paisley Park.
O stand dela é basicamente um mapa, o stand dela é tipo um mapa.
As três paradas, tem até o objetivo e tal que ele dá.
O stand dela é o mapa da Dora Aventureira.
É como se você apertasse start jogando videogame,
você
tá ligado?
Você tá vendo o hipopótamo? Hipopótamo, tá. Tipo
isso.
Não, só o Paisley Park, que é uma música do Prince, que é um stand que é uma loucura da porra, porque basicamente aparece no seu lado aí a sua. Você prefere uma nasca de bacana ou um pedaço de merda de cachorro? Aí escolhe nasca de bacana. Aí aparece uma casca de banana de em algum lugar que faz o cara escorregar e salva a vida dela.
Traduzindo, ela tem que fazer boas escolhas.
Tem a ver com escolhas. E o que também pode ter a ver com o desenvolvimento de personalidade dela, porque meio que a família dela é um mistério, cara.
Verdade.
Tem uma mãe bêbada.
Exatamente, é o que eu ia falar. A única coisa que apareceu da família dela foi a mãe dela.
E tipo, no início da parte 8 aparece um flashback de um cara de um cara na memória do Josuke, que ele não sabe quem é, mas tipo, que dizem alguns malucos que parece Yasuo. Eu não acho, mas vai que é o pai.
Será seu pai dela?
Não, né, sabe, agora referente ao stand dela também. Creio eu que o stand dela é neutro, né? Porque ele dá escolhas pra ela. Ele não ajuda e também nem fode.
Uhum.
É tipo o Dragon's Dream do doidinho lá do Stone Ocean.
É muito bom aquele stand.
Mas Lay Park é um bagulho que...
O stand da parte 8 tá bem interessante, velho. Tô curtindo bastante.
É porque a
parte... Tá bem variado, diferente.
A gente falou isso no último programa. Parte 8, ela é completamente seinen. Não é mais shounen. Ou seja, todos os stands que aparecem agora, eles têm uma função que ajuda o protagonista de alguma maneira. Não é só um stand porradeiro. Tá ligado?
É, velho.
É, tanto que...
É, cara, tenho em mente que saindo do shounen já não é porrada pra todo lado, tipo Stardust Crusaders. Tem que ter um motivo pra porrada. Tem mais filosofia, assim, entre aspas, do que outra coisa.
É, porque até mesmo se você olhar a ficha técnica do Soft Wet, ele é bem fraquinho. O poder de...
Também é interessante você notar que, a partir da parte, as stands, ao invés de ter em si, tipo, elas fazem um bagulho, elas meio que dão poder pro usuário. Tipo, o Soft Wet, não é que o Soft Wet taca a bolha, ele dá um poder do Jules que taca a bolha. O Paisley Park, no caso, ela tem um poder, só que... Que o Yasuo não é, não é stand que faz, que a stand tá lá e faz o bagulho, a stand
será
faz
que
o bagulho.
A parte 9 pode tirar os stands e incrementar uma outra coisa?
Não sei. Aos poucos como o Araki ele tá desenvolvendo isso. Tanto que esse negócio do stand ele deixar de ser alguma coisa humanoide acabou na parte 7 com a Hot Pants, né? Que trouxe o. Ah, sempre esqueço o nome do pôr do stand.
Queen Star,
né? Obrigado.
Desinfetante
lá de carne.
Eu não lembro o nome não, velho, mas eu lembro...
Queen Starter, mano.
Tá raiva, mano, você lê os bagulho e esquece, tá ligado?
Tem até agora o personagem que rivaliza em ódio na fanbase entre o Shigeshi e o... Esses dois são os mais odiados.
Não, caralho, o Shigeshi, tá, tem gente que odeia ele, tipo você, mas tipo, o ódio que você tem pro Shigeshi não é 1%.
Não, metade,
eu acho que... ódio que sentem pelo Joshu.
Não, o Joshu é um babaca. Não, velho, aquele capítulo que o Joshu acha um cartão lá e ganha poder de dinheiro. Eu achei tão bom ele tomar no cu, eu tava devendo. Ele toma mais, vai, filho da puta.
Nossa,
que... Mano, sério. Não, o Shigeshi. Não, tipo, o Shigeshi, eu concordei a ele.
A galera deu o Shigeshi porque o Shigeshi foi escroto com os protagonistas, né?
Calma aí, galera. Vamos esperar. Cada um fala uma vez aí, senão bagunça tudo.
Eu acho que chamar o Joshu de babaca é elogio. Porque o cara tentou estrupar uma pessoa. O cara tentou estrupar uma pessoa, ficou com inveja do irmão do.
E pegou no peito da própria mãe.
Não, a mãe aparece depois de 20 anos, ele arranca o vestido dele e fala: se você é minha mãe, deixa eu dar uma mamadinha.
Que é isso, mano? Que é o cara que é o desgraçado. Caraca. Que, meu Deus do céu.
Cara, o Joshu faz o que o Kakyoin queria fazer com a Holly, ponto.
É. Só que o Kakyoin quer dizer que o Joshu é o Kakyoin sem
mesmo.
Mano,
mas o ponto não, mas não é nem o ponto do Joshu. Por que botaram esse maluco no Eyes of Heaven, mano?
Tanto
personagem
ao invés de
colocar o Josinho, né, velho? Apesar dele babaca, a stand dele é uma stand poderosa, digo. É uma stand útil, assim. Mano, apesar dela.
A stand do Josh é o Stick Fingers.
O stand do Josh é a mesma coisa que o stand do Bucelar. Stick Fingers. Diferente, tá ligado?
Peixe zíper é engrenagens.
Exato.
Parafusos, quer dizer.
Achei interessante esse stand dele, velho.
É uma stand maneira.
É, né? Com o usuário é foda.
Analista, né? Cara, com o usuário imbecil.
Mas eu acredito que ele pode se desenvolver ao decorrer do Jojolion. Ele pode ser um otário, pode ser tudo, mas eu acredito que ele pode ter um ótimo desenvolvimento aí pela frente.
Eu acho que ele vai morrer.
Eu acho que ele...
Assim, ele pode ter um desenvolvimento particular de aumentar o poder, mas desenvolvimento como personagem pra melhorar, não,
acredito não. Que ele consegue, cara. Mudar um pouquinho assim já serve, mano.
Cara, é tipo, o mangá tá bem atualizado até agora. Ele parece que tá, tipo, pra mim, parece que tinha o mesmo babaca.
O Shigeshi era um otário, ele. O Shigeshi era um otário, depois ele mudou, velho.
Mas só que o Shigeshi era uma criança, né? Uma criança em fase de crescimento, de formação de personalidade. Então, o Josuke e o Okuyasu na época foram meio que necessários pra ele melhorar um pouco, pra ele pegar mais empatia. O Joshu já é um rapaz já que tá formado.
Se você reparar bem, esse negócio
se desenvolver e tal.
Negócio de um cara que começa um babaca e termina, ele vai aprendendo a redenção do personagem, não é uma coisa que tem Jojo. Então. Eu acho.
Só que os personagens se desenvolvem a partir das batalhas, assim.
É.
Só que o Joshua, ele fica parado no tempo, né?
Olha, eu sei que o Joshua aprendeu a nunca mais pegar dinheiro dos outros.
É, aquele negócio do milacromen, tipo.
Ele aprendeu a nunca mais fazer isso. Para de ser trouxa.
Vamos listar aqui as babaquices.
Que era killer, velho, esse milacromen.
Vamos listar aqui a babaquice pro Joshua. Primeiro, ele fica até cismando que o Caco tem que ficar com ele. Mostrando dele sendo claramente isso. Segundo, ele é um chorão da porra. Terceiro, tentou chupar os peitos da própria mãe. Quarto, tentou estrupar a menina. Quinto, tirou vantagem pra ficar pegando dinheiro de todo lugar. Começou a ganhar dinheiro do nada e usou isso pra ficar alugar no cinema pra comprar. Comprou 5 lugares do cinema pra poder esticar as pernas. Pediu dinheiro pro pai sem dignidade.
Não, vai falar, tu não também não faria isso com o
cinema? Não, não, eu não comprei 5 lugares do cinema pra ficar gritando, cara, tipo...
Ah, 5 lugares é meio assim, sabe, exageradinho. Acho que pelo menos uns 2 pra ele deitar, sei lá, tava bom.
É muito escroto, tipo, eu adoro ver filmes do Johnny Depp. Pena que pena que sempre tem gente me enchendo o saco. 5 lugares aqui pra ficar, tipo...
O Norisuke é muito baseado no Joseph, não é? Na parte 3.
Na parte 3 sim, é meio que o mentor aqui, os caras mais que ele tá meio que pra mentar, essa palavra existe, tipo, pra guiar o personagem
pra dar ajudar, tutela, tutela e auxílio.
É.
Você viu isso, Josuke? Aquele cara tinha um pau.
Onde está o pau? O pau é distribuído. É, não, não, o melhor é o.
É Jones,
não, você não pode usar seu estende pra todo mundo. Você não pode usar mostrar seu estende.
O estende é como sua bunda, você não pode mostrar o estende pra todo mundo.
Você não pode. A expande é como seu cu, você não pode ficar mostrando pras pessoas nada. É que nem você, pra sua família, onde você gosta de fazer vistas pornô.
Eu tenho aqui uma opinião pessoal. Tá escrito na teste do Norisuke, sacrifício.
É o que eu falei. O Norisuke é o ávido da parte 8. O cara com sacrifício escrito na testa.
Vai morrer, alguma coisa talvez quando o vilão da parte 8 aparecer, ele vai se sacrificar pra poder salvar o Josh.
Ele vai ser o primeiro a rodar.
Uma coisa que ia ser legal. Suki morre por algum dos lá do Jomen Crack e o Jobim que tava com o ele fica triste e tenta ajudar o Josuke.
Não, não, não. Acho que não vai acontecer isso, não.
Mas ia ser legal, isso que eu tô falando.
Também tem os outros filhos dos Higashikata, que é a Daya, não é? Que é cega.
Ela é quase cega, basicamente.
Ela é quase cega. Caralho. Ô bicha chata do caralho, vai se fuder. Ô bichinha do caralho. Tadinho
da raiva da ceguinha.
Eu gosto dela, mas assim. Ela enche o saco, velho.
É verdade, ela é chata pra caralho, ela.
Ela é chata, mas ela é chata, mas ela é uma.
Chata pra caralho e elogio ainda, velho.
Não, uma pessoa ruim.
Enquanto que babaca elogio pro Joshua pra essa aí chata é elogio.
É? São as bolhas e tirar a chatice dela.
Ah, qual é, mano? Ela só quer dar pro Josuke, qual é o problema, né, mano?
Não, é
o
problema.
Porque eu me lembro, ele comeu ela.
Tirando
lá,
foto
né?
De que ele tentou o Josuke da Yasu, tentou a Belita.
Peraí. Agora eu quero ver se ele comeu ela mesmo.
Josuke é o pica de mel, caralho.
É verdade, né?
Aliás, eu gostaria de esclarecer uma coisa aqui. É um erro comum pensar que o Josuke goza 4 vezes mais que o homem normal. Mas é mentira, ele só goza 2 vezes mais.
É verdade.
Né? É por cada par, né?
Mas... Se tivesse 3 vezes, eu quero
dar 6 vezes mais, porque conta com os stands, né?
Aí pronto, matou a pessoa.
Tem as bolhas também, velho. Se for contar com
o gangbang.
Nossa senhora. Gangbang.
Se for contar com as bolhas, vai dar umas 20 vezes mais. Ou sei lá, velho.
Tipo cada bolha é uma bomba. Tipo.
É tipo aqueles hentai do Star Platinum.
Eu nunca cheguei a ver isso e não quero.
Ataca CCI é que mais vê essas coisas. Só porque,
né? Os caras mandam lá, tem umas minas que mandam, eu caralho, velho.
Umas minas que mandam ou os rapazes que mandam?
Cara, no momento que o Hentai e o Yaoi, ou o Yuri, começam a usar os stands.
A gente não tá falando de Hentai nem nada disso, vamos voltar pra
parte. Vai ter um episódio especial pra isso.
Vai? Opa.
Vai. Vai, eu não tô sabendo, é?
Aham. Uhum. Vai ser o gravação secreta, só.
Nesse não vou participar, não, velho. Não sei nada, não. Nem tem hentai.
Bom, gente. Tem Yaoi. Só tem trap.
Só tem um hentaizinho lá.
Só tem hentai do
Naruto. Tem um lá, da yeah, Stone Ocean.
Só tem hentai do Narancia e da Jolene Futanari no meu computador.
Nossa, cara.
Tem outro lá aqui, da
Vamos aqui agora falar sobre o possível vilão da parte 8. Porque até agora foram apresentadas algumas peças que poderiam ser o principal vilão. O Jobim, eu já não sei tanto.
Eu acho que a parte 8 não vai ter um principal vilão. Eu acho que vão ser só tipo, nossa, tem o Jomei Crack aqui, eles querem matar a gente.
Eu acho, velho, sabe o que que eu acho? Eu acho que o Valentine tá vivo ainda, cara.
Não, impossível.
É possível, caralho.
Não, é impossível o Valentine tá vivo, mano. Ele morreu, ele tomou um tiro na cabeça.
Eu acredito que ele tá vivo. Sério, mano,
o Valentine.
Não, cara, como ele não vai sobreviver,
O Valentine tem aquelas rosquinhas na ponta do cabelo. O Norisuke tem umas bolas na ponta do cabelo.
Cara, eu já achei ele muito parecido com o Valentine antes de eu ler.
Mas não é, mano.
A parte 8, eu fiquei muito. Falei, que porra o Valentine tá fazendo aqui? Aí eu descobri que era outra pessoa. Acho que
não. Cara, não é o Valentine, não é o Valentine.
Eu tô achando que aquele cara lá, assim, as pernas e os braços, pode ser também um vilão da
parte 8. Eu acho que não, ele não é um vilão, ele é um capanga do vilão.
Então,
o vilão, né?
Vilão principal da parte 8, na verdade, é o Kars, que voltou como pedra pra terra e.
Viajou tanto pelo espaço, que ele caiu.
Não, eu tive minha teoria melhor. É o Kars que voltou pra terra e criou um exército de homens pedra. Aí no final da parte 8 ele vai ser voltado no tempo e vai salvar o Josuke.
Mano, eu já falei.
É legal que ele nem tem o Pompadour, não é?
Eu já falei, mano. O vilão da parte 8 é o Joseph e o Jorro que sobrevivem ao reset usando o Made in Heaven Requiem, mano.
Falando de uma teoria séria dessa vez, não é? Eu acho que, aqui, a minha opinião, a opinião desse humilde mecânico, o vilão da parte 8 vai ser uma fusão, que nem o Josuke. Mas aí, a fusão. Porque uma coisa que eu percebi, na verdade é uma teoria que eu li, isso aqui. O Araki, aos pouquinhos, ele tá trazendo elementos antigos do universo clássico pra poder se livrar de uma vez, pra tipo, ó. Eu vou trazer aqui o Zawaru de volta, mas eu vou matar ele pra nunca mais. Larga, porque agora o Zawaru não volta mais de jeito nenhum. Então, ó, acompanha meu raciocínio. Ele trouxe o Zawaru no final da parte 7, mas ele já se livrou dele. Ele trouxe o Killer Queen no início da parte 8, mas ele já se livrou dele também. Seguindo por essa lógica, qual seria o instante que ele vai trazer de volta? King Crimson.
Star Platinum, hein, velho?
Agora, o que eu acho? O vilão da parte
8. Porra, Star Platinum vilão, cara, isso é foda.
Agora.
Um Star Platinum Requiem aí, sei lá.
Puta que pariu.
O Star Platinum Requiem é Deus, cara.
Star Platinum Requiem é o Star Platinum normal, mas. O que eu acho é que o vilão da parte 8 vai ter, com certeza, o King Crimson. Quer dizer, com certeza eu não posso afirmar, com certeza. Isso é uma teoria. Mas se ele tá seguindo essa lógica de trazer elementos antigos pra se livrar deles. Então, é bem provável que talvez ele vá trazer o King Crimson na parte 8 ainda.
Olha, eu acho que essa
é mecânico, bem estúpida, mecânico, por que tu explicou o negócio que o Zion fundiu?
O KKK?
Eu acho que não explicou, não.
O Knuckles falou mais cedo.
Não.
O Knuckles explicou, gente.
Ele falou mais cedo, ele.
Não, mas o que é o negócio?
É um truta, mano.
O KKK não explicou, não.
Não explicou o que é exatamente.
Eu falei que a gente ia explicar depois, cara. Então.
Tá, agora
então
vamos lá, né?
Como
que
funciona o negócio? Como que pode funcionar a fusão?
Então vamos lá. Mas deixa eu só finalizar aqui. O que. No momento, eu tenho três suspeitos pra quem possa ser o seu final. Desses três, dois vão acabar se fundindo. O que eu acho? Pode ser o Jobim e a mãe do Higashikata. Pode ser alguém. Cara. Alguém que a gente não conhece.
Mas a mãe do Higashikata, ela parece já ser uma fusão.
Não, mas calma aí, calma aí.
Se você reparar nos olhos dela,
ela tem a mesma coisa que o Araki usa pra desenhar os olhos do Josuke.
Só que o dela é em zigue-zague e não de reto, que nem...
Uhum. Mas sim, pode ser o Jobim, a mãe do Higashikata, pode ser o Jobim mais alguém que a gente ainda não viu. Ou então a mãe do Higashikata mais alguém que a gente não viu. É isso que eu acho.
Eu acho que é a mãe do Higashikata e ponto. Tipo, eu acho que ela é o vilão principal.
Se for uma fusão, acho que é o Jobim com aquele cara lá da visão do Josuke, hein, cara? Pode ser aí, dois, né? Vai saber.
Aí ninguém sabe, a gente vai ter que continuar lendo pra ver, né? E agora que entrou em hiato,
porque, sabe. E agora que entrou em hiato, não sabe, o Araque vai acrescentar uma coisa a mais.
Ué, dizem que esses tempo, hiatos são todo ano o Araque faz, né? Não?
Não, mas o que eu acho, o Araque entrou em hiato, ele vai matar alguém.
É quase... Não, se colocou em hiato, vai ter alguma coisa.
Alguma
grande,
coisa, né? Vai acontecer. Alguma coisa alguém, eu acho que alguém vai dar no merda. Próximo volume, alguém vai chegar muito perto de morrer e depois vai morrer de vez.
Vai dar merda pra caralho, velho.
Vamos especular. Esse cara aí da visão do Josuke, a gente ainda não sabe quem ele é. Já falei que pode ser o pai do... Então, mas esse a única coisa que a gente pode ver foi a cara desse cara, que ele tinha cabelo grande. A gente viu sobre ele. E... Mas esse o Homem-Pedra Kotoko lá, todo destruído, ele também tem cabelo grande. Tem gente que acredita que pode ser que esse homem pode ser aquele cara antes de ficar todo fudido assim.
Mas é aquele cadáver, né? Aquele cara todo fudido ali.
E se você juntar essas duas teorias, que ele é o pai da Yasuo e é aquele cara, vai levando que a Yasuo é de Homem-Pedra. E se você reparar, até agora não é mostrado nenhum Homem-Pedra fêmea. Então...
Mas existe também pedras fêmeas.
É verdade, existem, mas não foi mostrado.
Exato, não tem nenhum personagem. Então, se a Sul for, tipo, uma descendência dos Homem-Pedra no meio...
Falando em Homem-Pedra, eu tô achando que o Joguinho, ele conseguiu desenvolver essa doença, tá ligado? Tipo... Peraí.
O Joguinho, ele tá muito desesperado nesses últimos capítulos, o Joguinho.
É tipo, eu quero aquilo que eu falei na minha intro, I like French fries, mas... Uma musiquinha que o Josuke canta, que basicamente fala que ele gosta de batata frita, mas não gosta de frango frito. E quando aí a sua pergunta de onde ele tirou essa música, ele fala que só saiu da memória dele, deve ter ouvido em algum lugar. Tá, pareceu uma coisa besta. Porém, quando o vai chamar esse cotoco aí, esse homem pedra fudido, o que ele joga pra ele? Frango
frito.
FC.
Ah, rapaz.
Olha só disso que o povo gosta.
Olha só os
pontos. Vai lá, brilha, rapaz.
Vai lá, agora continua, né, mano?
Continua.
É só isso, cara. Então, eu acho que pode ter alguma coisa, tipo... Ele, né, por causa dessa parte da Rokkakaka, que foi o resultado da fusão dele, pode ser que em algum momento ou o Josefumi tenha tido um com esse cara. E talvez até seja o culpa de um deles que esse cara esteja todo... Então, por causa disso que, já que esse cara gosta de frango frito, acabou ele gerando meio que um trauma na... Acabou sendo distorcido e virou essa musiquinha besta aí.
E é o Alzai, hein, galera? O que é que... Eu acho que o corpo de Jesus tá lá dentro. Eu acho que todo amor Yocho é uma palavra do diabo. E é por isso que as pessoas estão pegando estantes lá.
Na verdade, as pessoas só pegam estantes quando elas se aproximam dos Walleyes.
Verdade.
Eu acho que... Moriocho inteiro é uma palavra do diabo. Ou pelo menos vai falar mais, apenas.
Porque, porra, você for parar pra pensar, o Josuke saiu da Wazai.
Sim,
ele saiu
de lá.
Eu não sei explicar a frutinha.
Porra, é a fruta, ó, basicamente...
É uma fruta que cresce em uma árvore especial, que a gente, na verdade, sobre a doença da pedra também, ó. Um plot hole importante.
A doença da pedra é pegada pela pessoa que era Higashikata também, não é? Pela filha do Norisuke Higashikata primeiro, não é?
Pela esposa do Jorge. Essa doença de pedra aí acontece com todos os filhos do Higashikata. Porém, ao que tudo indica, para curar essa doença do filho, alguém tem que morrer. É o que tudo indica. Porém, a Kato e o Norisuke estão vivos. E o Jorge também tá, que é o filho mais velho. E, aparentemente, a Kato foi presa porque matou alguém. Então, o que vai acontecer aqui? De alguma forma, ela conseguiu reverter a doença, ao invés de matando alguém da família, matando alguma outra pessoa.
Ou talvez pode ser alguém da família que a gente não saiba.
Não, mas eu acho que tinha uma agulha que tinha que ser o pai ou a mãe que morre.
E, mas isso aí começou porque quem morreu lá foi o Johnny.
É, o Johnny morreu, e tava andando lá de boa, caiu uma pedra na cabeça dele.
Não foi isso, mano.
Foi sim, cara.
Não caiu uma pedra na cabeça dele. A cabeça dele virou uma pedra.
Não, cara, fugiu uma pedra do em cima da cabeça dele, esmagando.
Ah, é verdade, verdade. Me lembrei aqui agora.
É, ele deu uma de Xisa. Parei.
Só que foi só a cabeça, né?
Ok. A única coisa que eu sei explicar é que ela cura. E eu acho que tira não, alguma tipo, coisa da pessoa. É, por tipo, exemplo, é, tá é, cego.
É tipo um negócio de Full Metal Alquimista, tá ligado?
Troca equivalente?
Por exemplo, caraca, por exemplo, eu perdi um braço, meu braço caiu. Eu como a fruta da rua Cacá, o meu braço. Só que eu vou perder alguma coisa aqui. Tipo, cara, perdi o braço, que eu minha rua Cacá, o braço. Caiu o outro braço, ou eu fiquei cego, ou. Caiu minha perna, tá ligado?
Aí peguei o câncer. Caso... É, o câncer. No caso, todas essas... Parece que tem alguma coisa a ver com pedra. Porque se você reparar, mostra lá, o velhinho que trocou, sei lá, o pênis pra ficar com o Viagra eterno. Ele perdeu os olhos, viraram pedra os olhos dele. Tem essa cena mesmo no bagulho. Ele precisa, virou ele pedra os olhos dele. O jogador lá que trocou pra poder continuar jogando, parece que o dente virou pedra, tipo.
É, virou pedra.
Tipo, e existe a doença da pedra, que é uma doença, tipo, literalmente incurável. Que, se eu não me engano, a primeira vez que ela apareceu foi lá no Johnny, que pegou, que a doença foi na mulher dele e no filho dele, e ele teve que pegar o corpo de Jesus Cristo pra curar os dois. E acabou morrendo, pegando a doença, no final.
Mas dependendo da onde a doença da pedra pegar, tá valendo a pena, hein?
As coisas que curam a doença agora é a rocaca free, só que você, tipo, tem a troca equivalente, então você vai... Só que você vai se fuder pra caralho. E tem o corpo de Jesus Cristo.
Mas o que fim deu os
corpo de Jesus Cristo vai aparecer na parte 8.
Que tá sumido, não é?
Aquele cara lá, aquele cara todo zumbificado lá, eu me pergunto se ele vai usar esse o cadáver, sei lá.
Mas que fim deu as partes depois do final da parte 7?
Não, no final da parte 7 o cadáver ele ficou escondido.
É, eu acho que lá nos Estados Unidos.
Lá nos Estados Unidos mesmo.
Bunker.
Eu tô me perguntando se vai ser acrescentado aí na parte 8, sei lá, ou em algum momento aí, que aquele cara lá não tem nem os braços nem as pernas, velho. Tô perguntando se, né? Vai saber. Aí virou vilão mesmo, pirocudo lá.
Talvez o vilão nem tenha aparecido ainda, ele pode aparecer. Ah, cheguei!
Vai saber se aquele lá no começo, bem no começo de Jojo, ele não seja o vilão.
Porque...
Vai saber,
se...
né?
Tudo bem, foi bem tipo, logo Jojo assim... não tá sendo... Diferentemente de todas as outras partes de Jojo, que o Araki já meio que confirmou pra caralho, mas escreveu. Ah, e se eu botar uma stand aqui que é o Sol, mano? Vou botar isso aqui, vai ser foda. Ele parece que o Jojo realmente tá planejando o bagulho. Tipo, com toda essa loucura, essas coisas aí, tudo indica que o vilão principal, se tiver um vilão principal mesmo fodão, vai ser alguém já, tipo, relacionado ao que apareceu.
Uma ideia relacionada. Eu tô dizendo, tem relação com o Josuke. Eu tô dizendo que vai ser uma fusão, certeza, mano.
Mas, tipo, é muito. Esse é muito escuro que isso, com toda essa preparação, tudo esse forchado, ou em que fosse chegasse um maluco lá, o Diego com a cabeça no corpo do Jori. Ah, voltei pra matar todo mundo.
Não. Eu acho que vale a pena a gente tirar essa teoria do episódio de plot hole e falar dela aqui agora, de que o vilão poderia ser alguém não. Com a cabeça com o corpo do Jori.
Eu acho que ele tem que guardar essa história pro episódio de plot hole.
Não,
ela... Pro episódio de plot hole ficar mais intenso, ela, pra ser o episódio.
Mas a gente tá falando de parte 8, vamos falar dela aqui agora, mano.
Se segura, meu
cara. Ah, eu não consigo!
Você tá querendo falar
assim. Eu não consigo! Eu tô consigo!
Não, gente.
Fala! Ah, não, vou me controlar. Mas beleza, né? Vamos supor aqui que a parte 8 já esteja na metade, da metade pro final. O que esperar da parte 9?
A parte 9 vai ter um protagonista brasileiro. Ele é um negão chamado Jonas Joseph. E ele tem. A stand dele é a Garota de Ipanema. É meio complexo de explicar assim, mas basicamente ela consegue transformar coisa que. Como se diz. Ela meio que muda o estado físico das coisas, só que não é bem assim. Ela, por exemplo, transforma uma coisa líquida em uma coisa. Porém, essa coisa gasosa perde os. Caramba, tô falando muita merda, cara.
É, tá mesmo.
É. Eu ia até falar que esse stand aí tá parecendo uma geladeira, né?
Sim, velho. Eu também queria que o próximo protagonista fosse negro, velho. Seria interessante.
É, caralho. Tem que ser. Negro é a única negão, raça véio. Que o consegue desenhar, caralho.
É, mano. É, desenhou o ator.
Mas olha só, o Jojo é uma história muito japonês, cara. Eu acho que o pessoal não se apegaria tanto, sabe?
Ah, mas é o Araki.
Sendo preconceituoso, mas...
Não, mas tem esse fato, O Araki, ele pode tentar, mas ele tem em mente que pode tomar no cu muito hardcore. Não estamos sendo Araki, preconceituosos, cara. Amiguinhos.
É uma questão de mercado.
Vocês estão vendo esse podcast, por favor, tá?
Parece que o Jojo faz muito sucesso no Japão, então... Uma questão mais de mercado do que, né, pô...
Ah, mas a maioria do pessoal gosta do Abdu, velho. Sério. Eu vejo a galera que gosta e tal.
Porque, porque o Abdul é o personagem mais importante e relante pra história de
Star Wars Crusaders. Ele é tão importante e relevante que ele morre duas vezes.
Ele é tão importante pro plot que ele morre duas vezes e aparece em Shubaran, cara.
É, não, não. Eu já, aquela porra daquele árabe genérico não é o
Abdul. Então, pra finalizar o programa, não é? O que esperar agora desse finalzinho de parte 8? Que vai suceder, não é?
Vai dar merda.
Vai dar merda.
E ó, eu quero deixar minha teoria aqui no ar. Já vou vendo que. Já tô esperando que o Knuff vai me xingar, mas eu quero deixar essa teoria no ar. É. Josuke da parte 8 é o pai da Irene que aparece no final da parte 6.
Ah, filha da puta. Não, não.
Previu certo.
É a única coisa que eu acho vibe esse negócio de Irene e coisa. Se isso acontecer, eu vou achar foda do Araki. Se isso não acontecer,
será
eu vou
matar. Será que a Irene é da... Será que a Irene é desse universo em si?
Não é.
Não sabe. A única probabilidade é ser se realmente a Irene for filha do... Ou tipo, não, eu tô falando. O final da parte 8, a gente todo mundo sabe. Vai aparecer lá uma foto do Roha escrevendo lá e falando... O fim.
Nossa, caralho. Mas agora você fala um negócio. Se o final da parte 8 for o Rohan fechando um caderno e volta. E aí na frente do caderno tem escrito Jojo's Bizarre Adventure, caralho, eu morro.
Mano, olha, isso vai ser foda pra caralho.
Não, vai ser. Seria tipo, lindo.
Eu tô chorando aqui, não, já, só de imaginar.
Ele fecha o caderno e fala, tá pronto. Aí ela vai entregar lá pra ela, tá aqui, chefinha, o mangá que você encomendou. Aí entrega pro Araki.
Caralho.
Não. Eu imagino agora o Rohan entregando isso, porra. Aí, Jotaro, dá uma.
Eu tô aqui com isso.
Dá uma lida nisso aqui, pra tu ver como é.
A biografia da sua família.
Ah, o Jotaro é só o biólogo marinho que foi visitar o neto dele, o sobrinho dele, o tio dele, Moriote. Ó, e ele inventou. E o Rohan inventou toda a história dos Jotaro. Eu tô muito louco.
Isso ia ser no mínimo corajoso.
Cara, mas você, olha, mas assim, tirando essa parte de imaginar e tudo, seria interessante fechar a parte 8 e só com a mão do Rohan fechando, sabe? Fechando o livro.
Aí na capa, tá, pronto, na capa tem escrito.
Calma!
Na caixa escrito pau no cu de quem acreditou que isso é uma história quena.
A gente já sabe que o final vai ser o Rohan fechando o caderno, mas. Agora, no que vai acontecer no decorrer da parte 8, eu aposto que Norisuke vai morrer. O Josuke, eu acho que ele pode morrer no final. Aí a Suru vai sobreviver. E o Jobim ou vai virar tipo um fudido da porra. E.
O Jobim vai morrer.
Ah não, o Jobim não. O Josho vai morrer.
Vai morrer também.
Ou morre. Ou se pode. E o Jobim, ou ele morre, se ele for vilão mesmo, ele morre, e se não for, e for tipo um anti-herói, ele vai continuar e reaparecer na parte 9, se tiver.
Você acha que o Jobim pode se...
Eu acho que no estado atual de que o bagulho tá, o Jobim não é necessariamente um vilão, ele é só um cara que tá tentando contrabandear os bagulhos.
Ele é só mais um desesperado tentando não morrer, cara. Ele na verdade, ele é igual ao filho dele, ele só não quer morrer por causa da doença, tá ligado?
É, só quer sobreviver.
Não tem muito conteúdo ainda pra
verdade,
criar uma
teoria. Tem muita coisa pra acontecer.
A gente tá aqui conjecturando sobre a parte 8, só que a gente falou muita coisa, mas na verdade a gente não tem nada de conteúdo que prove que qual vai ser o vilão do final, o que vai acontecer no futuro, mano. A gente só tá conjecturando. Isso foi podcast sem spoilers, cara. Isso não é o podcast da parte 8, é falando sobre a parte 8.
Assim, um homem, um macaco correndo atrás de mim. Aí você vê o Josho correndo atrás, sabe?
Correndo atrás de Yasuo,
velho. Ah, Yasuo corre cantando isso, né?
O Araki esqueceu da vida. Ganhou, tipo, um prêmio de melhor estilista do ano de Thor. Mas beleza, é nóis, tá? Uhum.
Ele foi lá e perguntou: Araki, qual o segredo para a sua aparência?
Não. É. Japonês.
Minha cara japonês. Com água de torneira.
É, todas as manhãs em Tóquio. Eu fiquei tipo, tá.
Não, tu esqueceu da nossa cor.
É que não pode revelar o segredo de verdade, né,
não, mano? Não, tu esqueceu do nosso acordo do último programa, né? Enquanto agora que eles falam em japonês.
Ore no... Não, o Araki não usa o Ore. Ele é humildão. Boku no... Como é que é
tá segredo? Tá bom, tá bom. Traduz.